Dois dedos de conversa.
Nestes dois dedos de conversa, vamos entrar na fábrica. Em princípio, não precisamos de nenhum equipamento de segurança em particular e a principal ferramenta de trabalho vai ser mesmo o cérebro. É a fábrica de startups, foi fundada e é presidida pelo António Lucena de Faria, que é também professor de empreendedorismo na Católica Lisbon School of Business and Economics. É o nosso convidado esta tarde. Olá, António, boa tarde. Em traços gerais, o que é que é e o que é que faz a fábrica de startups, António?
Olá, João, muito boa tarde e muito boa tarde a todos. A fábrica de startups nasceu já há 9 anos com uma missão muito clara, e a nossa missão é ajudar as pessoas a serem empreendedores de sucesso. Nós acreditamos muito que nós precisamos de mais empreendedores em Portugal e de melhores empreendedores em Portugal, e portanto lutamos muito para criar condições para que as pessoas possam avançar com os seus projetos e tenham sucesso.
Porque é que sentiu a necessidade, a vontade de formar a fábrica de startups? Ainda por cima, na altura complicada, se já foi há 9 anos, estamos a viver uma altura complicada da economia.
É verdade, é verdade. Bom, na verdade, essa necessidade nasceu há muitos, muitos anos. Nasceu quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu vivia no Porto. E um dia lembrei-me de ir a um vidraceiro que havia lá perto da minha casa e pedi para cortar uns vidros, depois colei-os com uma cola. Estava perto do mar, arranjei areia, arranjei água, arranjei os peixes e vendi o meu primeiro aquário.
Sim.
E fiz as contas, e as contas que deu foi que o dinheiro que eu tinha gasto a comprar os materiais era muito menos do que aquilo que as pessoas estiveram dispostas a pagar pelo aquário. E isso, com essa idade, deu uma sensação extraordinária de independência, de liberdade, não é? De ser capaz, no fundo, de gerar valor. E isso marcou-me toda a minha vida, e é também essa a razão porque eu fiz a fábrica de startups, para que mais pessoas tenham essa sensação extraordinária de autoconfiança e também de sermos os donos do nosso destino, não é? Não estamos dependentes de outros para podermos avançar.
Portanto, o António teve essa ideia, teve a descrever-nos essa ideia que teve aos 15 anos e que executou, mas o que é que é uma boa ideia para uma empresa? Como é que na fábrica de startups fazem a avaliação das ideias?
Bom, nós ajudamos as pessoas a fazer a avaliação das ideias. Nós não avaliamos as ideias dos outros. Nós ajudamos as pessoas a descobrirem se, número um, a sua ideia corresponde a um problema sério, um problema que muitas pessoas sentem. Portanto, é preciso definir com clareza quais são as pessoas que nós vamos ter como potenciais clientes e depois descobrir qual é a necessidade ou o problema que essas pessoas têm. E depois só finalmente encontrar uma boa solução, uma solução que seja melhor do que aquelas que existem. Uma boa ideia tem que ser sempre a conjugação destas três coisas. Tem que ser um conjunto de pessoas, um segmento de mercado, tem que ser também um problema forte e tem que ser uma solução inovadora, melhor do que aquelas que existem no mercado. E depois tem mais uma coisa que também é muito importante, que é tem que haver necessidade ao ponto das pessoas estarem dispostas a pagar por essa solução.
E quantas vezes diria, ou que percentagem diria, de pessoas que vão ter com a fábrica de startups que têm uma ideia e que essa ideia funciona? Ou seja, a percentagem funciona, não funciona? É, dá para desenvolver ou não dá para desenvolver?
Bom, em primeiro lugar, a nossa métrica maior de sucesso é assegurar que as pessoas aplicam este método que hoje consiste em, antes de avançarmos com o nosso negócio, descobrir se os clientes realmente têm interesse no nosso produto ou no nosso serviço.
Sim.
Dessa metodologia que nós desenvolvemos e consiste num conjunto de experiências que nós fazemos antes mesmo de decidirmos avançar com o negócio, pode dar 2 resultados, pode até dar 3. O primeiro é chegar à conclusão que afinal a ideia não tem grande viabilidade. O segundo é que a ideia precisa ser ajustada e que só nessas condições é que vale a pena lançá-la no mercado. E a terceira é que a ideia até afinal é uma boa ideia, porque há muita gente disponível para comprar esse serviço ou esse produto. Portanto, a nossa métrica é mais o número de pessoas que passam pelos nossos programas e o número de pessoas que são capazes de descobrir se essa ideia é uma boa ideia ou uma má ideia, mas são eles, essas pessoas, que descobrem e não nós. E infelizmente, ao longo destes anos, temos tido milhares de pessoas que participam nos nossos diversos programas. Nós fazemos programas todos os anos que envolvem centenas de pessoas e inclusive temos um que chama-se Tourism Explorers, que acontece em 12 cidades do nosso país em simultâneo, que é um programa que nos orgulha muito porque permite a pelo menos 400 pessoas todos os anos descobrirem se a ideia que gostariam de lançar vale a pena ou não. E se vale, o que é preciso fazer a seguir?
E esse é um programa especificamente focado em startups, em ideias relacionadas com o turismo, é isso?
Sim, o Turismo Explorers é focado em ideias. Na verdade, nós até temos o programa dividido em 2 etapas. A primeira etapa é ajudar as pessoas a encontrar essas ideias, seguindo aquela abordagem que há pouco defini, não é? Segmento de mercado, qual é o problema e depois só qual é a solução. Isso nós chamamos a fase de ideação e depois ajudamos as pessoas, já nessa fase em equipas, a avançar para aquilo que nós chamamos a validação, que no fundo é descobrir essas evidências, essas provas de que há de facto mercado, que há pessoas muito interessadas em comprar, ou empresas em comprar esse produto. Portanto, Tourism Explorers tem essa virtude de também levar a oportunidade de desenvolver um negócio não só para as pessoas que vivem no litoral do nosso país, mas também para o interior do país, onde há pessoas extraordinárias, grandes empreendedores, com muitas boas ideias e com muita vontade de avançar, mas também precisam de alguma ajuda. É isso que nós estamos aqui a fazer, ajudar essas pessoas.
Vamos supor que então existe um grupo de pessoas motivado, existe um mercado para uma boa ideia. O que é que depois determina se uma startup sobrevive ou acaba por morrer? Há fatores críticos?
Há muitos fatores críticos. Hoje não vamos ter oportunidade de falar sobre todos eles.
Sintenticamente.
Mas vamos analisar os mais importantes. Em primeiro lugar, é aquilo que nós já vimos. A ideia, para ser boa, de facto, tem que ter a recolher essas evidências,
certo,
através dessas experiências. A segunda é a equipa. Tem que haver uma equipa também que tenha pessoas, muitas vezes pessoas que têm que ter competências que sejam complementares, uma vez que ter um negócio também exige vários conhecimentos, e elas próprias também que sejam capazes de se motivar e se entendam bem, e sejam capazes de trabalhar em conjunto. Depois há um outro grande desafio, que é o desafio do marketing. Não chega, nós temos uma boa ideia, uma boa equipa, se depois não formos capazes de comunicar essa boa ideia, essa boa equipa. Portanto, nós precisamos muito também de trabalhar a área do marketing, de gerar notoriedade, fazer com que a nossa ideia, o nosso negócio nessa fase, chegue aos ouvidos dos nossos potenciais clientes. E esse é um trabalho muito interessante e muitas vezes os empreendedores nem estão muito preparados para isso, porque muitas vezes o empreendedor é uma pessoa que tem mais uma vertente técnica, uma pessoa que sabe de algum assunto muito e que percebeu que havia ali uma oportunidade, mas depois quando vai para o mercado tem que se dedicar também à tarefa de gerar oportunidades, à parte do marketing, à parte das vendas, e nem sempre o empreendedor também está muito preparado. Portanto, aí nós também fazemos um trabalho muito intenso para ajudar as pessoas a definir uma campanha de marketing, a definir quais são as iniciativas que devem realizar, o orçamento de marketing e depois também os processos de vendas, como é que nós conseguimos explicar ao cliente que aquilo que fazemos é interessante para esse cliente e resolve os problemas mais importantes que ele tem.
Que características, António, é que diria que um empreendedor em 2021 precisa ter?
Eu acredito muito que qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Isso é um pensamento que tenho desde há muitos anos e acredito mesmo. Não há pessoas que nascem empreendedores. Há pessoas que decidem ser empreendedores.
Sim.
Há as pessoas que experimentam ser empreendedores. Aquilo que eu penso que é importante, é como também disse há pouco, é preciso ter coragem, não é? É preciso ter coragem não só por avançar com uma ideia nova, que é sempre arriscado, mas também coragem para muitas vezes descobrir que afinal a ideia não é assim tão boa quanto parece.
Sim.
O trabalho que nós fazemos
coragem
na fábrica...
Coragem para falhar nesse caso?
A coragem para descobrir que aquilo que nós achamos que é uma excelente ideia, afinal não é uma,
sim,
grande ideia. Mas também é preciso coragem para falhar. Falhar faz parte do processo. Falhar faz parte da vida, não é? Nós aprendemos,
sim,
muito com muitos dos nossos fracassos, não é só com os fracassos em termos de negócio. E, portanto, sim, também é preciso ter essa capacidade. Nós temos um conceito que nós hoje recomendamos muito aos empreendedores, que é antes de avançarem com o seu projeto empreendedor, definam claramente quais são as fronteiras até onde querem ir neste processo de criação do negócio. E essas fronteiras, basicamente, medem-se em duas coisas. Medem-se em tempo e medem-se em dinheiro. E, portanto, em vez de nós pensarmos como empreendedores, bom, quanto é que eu vou ganhar, é quanto é que eu estou disposto a perder.
Sim.
E isto é muito importante. Os empreendedores que fazem muitos negócios, criam muitas empresas, pensam sempre assim. E, portanto, é definir, no fundo, quanto dinheiro é que eu estou disposto a investir neste projeto. São 5 mil euros, são 1.000 euros, são 10 mil euros. E quanto tempo é que eu estou disposto da minha vida pessoal, não é? da minha vida, não é? Profissional ou pessoal, a dedicar este projeto. Vou estar aqui a trabalhar durante mais 3 meses, mais um ano. E essas fronteiras são muito importantes de definir, não é? Porque enquanto que nós estivemos neste processo de lançamento, temos que perceber que estamos dentro dessa, digamos, zona que nós definimos, que é continuar a ser uma zona arriscada, mas de conforto. A partir do momento que chegamos a essa fronteira, temos que ver se os resultados que já conseguimos obter justificam continuar ou então encerrar o negócio e fazer outras coisas, não é? Mas esse conceito da perda que nós achamos que é aceitável é um conceito muito importante e que nos ajuda muito a reduzir aquilo que é o maior dos obstáculos, que é de facto o medo, não é? A maior parte das pessoas não avançam com projetos é porque tem muito medo de fracassar, não é? E se nós soubermos quanto é que pode ser essa perda, muitas vezes vamos descobrir que afinal está perfeitamente dentro do nosso alcance, não é? Não é uma coisa disparatada, não é uma coisa que nos possa arruinar a vida deles, tínhamos também alguns cuidados.
Não? Claro, claro. O António já estava há pouco a falar nisso. Eu também tenho esta ideia que um empreendedor é uma pessoa, vamos dizer, irrequieta, cheia de ideias, cheia de projetos, que acaba por se meter em muitas coisas ao mesmo tempo. É possível dividir a atenção por várias coisas e continuar a fazê-las todas bem? Vale a pena fazer esta dispersão?
Não. Eu não acho nada disso.
Não?
Não. Eu acho que há vários tipos de empreendedores.
Sim.
A primeira coisa é que não há só uma forma
uma
de ser empreendedor.
Sim.
E eu diria que ali temos, se quiser, uma continuidade de tipos de empreendedores. Desde o empreendedor, que é um empreendedor assim em part-time, que aliás é um empreendedor muito importante, que nós hoje também ajudamos muito, que aquele empreendedor que no fundo tem um emprego, tem contas para pagar no fim do mês, e que também não quer arriscar e deixar o seu emprego num negócio que ainda não sabe se vai ter sucesso. E se calhar porque nem sabe muito bem se é aquilo que gosta de fazer. E portanto, esse empreendedor em part-time é um empreendedor que mantém o seu emprego e ao mesmo tempo dedica algumas horas por semana, vamos dizer umas 10 horas por semana, 20 horas no máximo, a desenvolver o seu próprio negócio em paralelo ao emprego que tem. Isso é uma forma de ser empreendedor e é uma forma que tem a vantagem de diminuir muito os riscos, ao mesmo tempo proporcionando a oportunidade de realizar o sonho. Mas depois existem os outros, não é? Existem aqueles que realmente estão dispostos a arriscar tudo e a abandonar aquilo que estão a fazer e a dedicar-se a 100%. Para nós criarmos um negócio que seja um negócio que cresça depressa e que tenha muito sucesso, o foco é fundamental. Portanto, os empreendedores que querem criar negócios que de rápido crescimento, esse aí tem que estar em full time, tem que estar mesmo totalmente dedicados à tarefa. Aqueles outros que pretendem ter um negócio em paralelo, não é? Em linguagem americana chamam side project ou side hustle, são projetos que, sim, podem ser feitos em paralelo e, portanto, podem dividir a sua atenção entre o trabalho que fazem todos os dias e também esse negócio. Quando se está a fazer um negócio, só há essas duas possibilidades. Ou estamos a full time, ou estamos a dividir o nosso tempo com aquele nosso trabalho do dia-a-dia. Não é bom estar, de facto, a trabalhar, por exemplo, em dois ou três projetos em simultâneo. Um empreendedor em série, e alguns, eu próprio acho que me classifico, né, como sendo um empreendedor em série, é cada projeto de sua vez, não é? Portanto, eu faço um projeto, valida-se o projeto, se vale a pena, avança-se, e depois tem que criar condições para que ele possa continuar, sem até depender de mim próprio, não é? Isso é que é o segredo.
Muito bem. António Lucena de Faria, foi um prazer falar consigo. É o fundador e também presidente da Fábrica de Startups. Foi o nosso convidado de hoje nos Dois Dedos de Conversa. Muito obrigado, António.
Muito obrigado, Bel. Obrigado.